Então, naquele momento, em termos de trabalho, eu não estava pronto ainda. Então, quando recebi o convite do Ceará, não pensei duas vezes. Vim muito feliz, motivado, e não é à toa que as coisas estão acontecendo aqui.
É isso aí. É, nós estamos hoje no Bastidor da Bola, hoje batendo um papo com o Bruno Cortez, técnico do Sub-15 do Ceará, que acabou de ser tetracampeão. Mas ele tem outros títulos e agora já conquistado no Sub-15, que ele vai falar daqui a pouco pra gente. Quero mandar um abraço ao companheiro Silvio, que está ligado aqui com a gente. O Lima, pai do Rincon, cracaço de futebol, o Rincon, lá do bairro do Barroso, Lima ligado, esse é cadeira cativa. Estamos aqui, uma boa tarde para você e para o amigo Fenelon Pita, grande Danilo lá do bairro de Fátima, ligadinho aqui com a gente. Ó, o Zé Cláudio também está ligado, grande Zé Cláudio, muito obrigado pela audiência. O Claudinho Lino já está com a turma dos gandulas lá do estádio, já se preparando para trabalhar, todos ligadinhos aqui no Bastidor da Bola. É, o futebol começa aqui na Rádio Assunção. Todo dia, 13 horas, a gente começa e não tem hora para parar, viu, gente? Muito obrigado à turma que está pandando aqui no WhatsApp. Mandar um abraço para o Gomes, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Ceará, torcedor do Ceará. E está preparado, disse que tem uma banda de carneiro, já começou lá a festa, preparando para guardar o jogo do seu time, do Ceará. É todo mundo assim. Um abraço para o Cacazão que viajou. Cacazão é colega, né, da imprensa, viajou, tá lá no Engenhão, foi para o Rio de Janeiro e tá ligadinho aqui com a gente também, mandando um abraço para todos. A turma lá, Sérgio Cavalcante, esse tá nervoso, viu? Esse tá nervoso, tá ligado aqui no programa, de dia agarrado com meus textos, com meus santos. Ele é setorista lá do Ceará, setorista lá da equipe do Ceará, ele que trabalha lá no, no, na, na Rádio Cidade também, ligadinho aqui, que é todo mundo aqui, todo mundo é ligado no Bastidor da Bola, 13 horas, esse aqui já é cadeira cativa. Tanto pode ser da rádio concorrente ou não, todo mundo liga porque todo mundo quer saber falar de futebol. E aqui a gente só fala de futebol com quem entende de futebol. Todos os nossos convidados são pessoas que entendem de futebol. Cortez aí, iniciando essa carreira, era tudo aquilo que você esperava, em termos assim de estrutura de Ceará, tudo bem recebido, e o trabalho realmente é tudo isso que você esperava, o que está acontecendo realmente. Meninos, fala aí de outros títulos também que você já conseguiu, já agora depois da sua chegada no Ceará, né? Teve uma boa participação, perdeu para a seleção brasileira, foi isso também, é
Exatamente.
incrível, mas vai, fala aí, fica à
Não,
vontade.
exatamente, cara. Eu acho que para a categoria de base aqui no Ceará tem uma estrutura muito boa. E eu queria saber como é que era a base, entender como é que eram os
Você fez sua
jogadores.
base aonde, hein?
A minha base foi no Nova Iguaçu,
Nova Iguaçu, Rio
na
de Janeiro,
Nova Iguaçu, no
certo.
Rio. Então eu queria entender um pouquinho como é que era. E assim, quando o Jael fez o convite para mim vir para cá, eu não pensei duas vezes. Antes de eu acertar com ele, eu vim, paguei a passagem do meu bolso. Vim para cá para saber se era isso mesmo que eu queria. Porque às vezes eu falo contigo assim, ó, ô Didi, fechou, estamos fechados. Aí quando eu vou chegar na apresentação, nossa, não era isso que eu queria. Então vim antes de fechar tudo com ele. Fui lá, observei, olhei, ele falou. E aí, tá pronto? Eu falei, se você quiser, eu começo hoje. Aí, só que o pessoal estava de férias ainda. Então foi muito legal, uma experiência muito boa. E algo que eu coloquei aqui no Ceará, na minha categoria sub-15. Eu implantei para eles que tinha que mudar a mentalidade deles. Uma mentalidade vencedora. Porque era uma categoria que não vinha ganhando. É uma categoria que não ganhava. E aí o Jael falou comigo, ó, uma categoria que não ganha, já tem muito tempo que essa categoria não ganha, há 4 anos que não ganha. Eu falei, Jael, antes de eu mudar essa categoria para eles ganhar, eu tenho que mudar a mentalidade. Porque a mentalidade muda o comportamento. Então eu comecei a trabalhar com mentalidade vencedora. E eu falei para os meninos, ó, eu sou vencedor na vida, eu perdi minha mãe com 6 anos de idade, não conheci meu pai, eu ralei para caca para chegar onde que eu cheguei, não foi obra do acaso, foi trabalho. E sou vencedor também como atleta. Todos os clubes que eu passei, fui vencedor. Fui vencedor no Benfica, joguei 2 vezes na seleção brasileira, Clássico das Américas, fui campeão. Fui campeão no Grêmio, no Botafogo, ganhei prêmio individual, sabe? Então, em cada lugar eu venci. Então, eu quero ajudar vocês a vencerem também. Primeira viagem nossa, viajamos
Nada melhor para um garoto, né, ter no comando e ter também uma experiência que você teve e passar isso para ele. De vencer. Quantos garotos estão ali? Eu digo isso que eu também trabalho com os projetos sociais na base, eu vejo qual é a dificuldade de um garoto. E através do futebol, você venceu através do futebol. Trabalhou
Exatamente.
através do futebol. Disse, é isso que eu quero e é isso que eu vou chegar lá. Passar isso para um garoto realmente é impressionante o garoto ter a certeza que você conseguiu, por que é que ele não consegue também, não é isso?
Só que tem um porém, nós vivemos uma geração que não gosta de ouvir muito, é uma geração que acha que já sabe, é uma geração que quer tudo pronto. Então, a nossa época, a gente escutava mais, a gente tinha mais humildade para ouvir o que os mais velhos vão passar para a gente. Então, esse é meu maior trabalho na base.
Mas, Cortez, tu acha que pode ser a internet que tem feito isso?
Não só a internet.
E naquela época, não se tinha tanto conhecimento como tem hoje. Hoje, exatamente, um garoto está ligado aí no tudo que acontece com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, tudo, né? Está sabendo de tudo, a internet. Isso tem atrapalha será, não, isso, a cabeça do atleta?
Isso atrapalha um pouco. Mas só que eu acho que o grande trabalho mesmo é em casa com os pais. Porque hoje em dia os pais colocam uma responsabilidade muito grande nos meninos de poder assumir um papel que eles não estão preparados ainda. Porque na nossa época a gente só queria se divertir, só queria brincar. Brincava na rua, brincava na praça, no colégio. Hoje em dia as crianças não brincam na rua.
Ganhar dinheiro era consequência, né?
Exatamente.
Hoje não.
Hoje os meninos já vão pro clube, já os pais já falam, vê um menino de 15 anos, 16 anos, já ganhando dinheiro, então bota muita carga nesses moleques e eles não conseguem carregar isso. Então, eu tenho conversado muito com eles. Vocês têm que ter a cabeça boa. É vocês focar, é vocês determinar e vocês vão vencer. Mas só que no futebol, você tem que batalhar, você tem que matar um leão por dia. Todos os dias, você tem que provar que você é merecedor de estar nesse lugar. E eu falo muito para os meninos, vocês têm que entender a grandeza do Ceará. A grandeza do clube que vocês estão. Por quê? Eu sei onde que eu estou. Eu sei a potência do Ceará. E se eu sair, tem muita gente querendo estar no meu lugar. Só que eu não vou dar brecha. Eu conversava isso comigo. Eu não vou dar brecha. Agora, muitos jogadores saíam do Ceará e aí ia para um outro time menor, dava vida. Aí eu falava para eles, por que vocês não dão a vida quando estão no grande?
Contra mim aqui, aí você...
Eu não falo nem contra mim, eu falo assim, Ceará, porque às vezes, na nossa vida, nós queremos desperdiçar oportunidade. A oportunidade não fala nem um dia, nem a hora que ela vai chegar. Tem que estar pronto. Ela chegou. Quando chegou a oportunidade para mim do Ceará, eu não falei assim, vou pensar. Não, estou pronto. Vim para cá. Eles contrataram um auxiliar que já é daqui já, o Rafael. Muito entendeu? Bom, que já Rafael. Trabalhou aqui no Ferroviário, foi campeão no Ferroviário.
Muito bom,
ganhando do Ceará e do Fortaleza. Tem o Diego, treinador de goleiro, também muito bom. Tem o Léo também, que é um analista, muito bom. Tem um Floriano que trabalhava no Maracanã, muito bom, preparador físico. Então, eu tive um suporte muito bom de pessoas qualificadas para poder me ajudar. Porque
a estrutura também é muito boa, né?
Não, a estrutura do Ceará é muito boa, sabe? A estrutura é muito boa, sabe? A mão de obra também, tem muitos jogadores bons lá, sabe? Tem um futuro bom pro clube. E lá a gente fazia muito essa dobradinha, o Rafael na 14 ou na 15. E nós trabalhamos junto. Eu cansei de pegar jogador da 14. Porque tem muito moleque de qualidade no 14. Então a gente conseguia montar uma equipe forte, competitiva, em todas as competições que nós
disputamos. Captação muito boa, muito garoto, bom.
Tem muito moleque bom, muito sabe? O pessoal da captação lá do Ceará também é muito bom. Então o Ceará tem um staff muito bom. Nós temos lá também a nossa psicóloga, sabe? Tem assistente social, a psicopedagoga, entendeu? Tem toda a nutrição lá dando suporte para os meninos, departamento médico. Então o Ceará para a base... Tá muito bom, tá muito bem servido. Agora basta os meninos querer, os meninos entender, porque eu não posso jogar por eles. Eles têm que entender, é minha oportunidade. Porque eu sempre falo com eles, o Cortez não joga mais. O Cortez é aposentado, recebe INSS. Quem joga agora é vocês. Vocês que têm que se divertir, sabe? Então eu passo sempre essa confiança para eles.
Dentro do que você falou aí, Cortez, eu vejo que você está muito preocupado com o comportamental dos atletas, o psíquico, né, pode-se dizer. Dentro das valências dele, né, que é o técnico, tático, físico, psicológico dos garotos, e a sua preocupação. E lá no início, você, inclusive o nosso comentário estava aqui, o Jota Lacerda, lembrou logo que eu cheguei aqui no estúdio, quando da sua indicação para a nossa entrevista, ele disse, o Cortez falou um negócio muito interessante com a turma, você podia falar isso novamente e o porquê você ter falado isso?
Então, eu falei muito sobre a mentalidade vencedora. Isso que eu toquei desde o meu começo aqui no Ceará é mentalidade vencedora. É uma metanoia, mudando de mente, mudando o comportamento. Então, os meninos do Ceará, eles precisavam de uma metanoia, eles precisavam de mudança de mente, mudança de postura. De um time que não ganhava para um time vencedor. Entendeu? Porque eu falo, o Ceará é vencedor, o clube é vencedor. Então, preciso que vocês entendam isso. E eles conseguiram entender. No começo não foi fácil.
Pois vamos dar uma repercutidazinha nessa tua fala, nessa mentalidade vencedora. Isso aí não vai bater contra o que muita gente fala da base, que a base é para só revelar e não vencer, não ter ganho títulos. Aí, onde, como é que fica isso aí? A gente,
tá, vamos lá. Vamos lá. Eu estou trabalhando na base e eu vejo muita gente na internet falando um montão de coisa. Ah, a base não está fazendo mais como antes. Só que eu olho no Instagram do cara que fala isso, ele não trabalha na base. Ele fica só no telefone, na rede social, falando um montão de coisa. Ele
ganha muito dinheiro com seguidores.
Hoje em dia, a base não é isso. A base tem que formar, tem que formar. Mas você também tem que trabalhar o pessoal para ter a mentalidade vencedora. Não é que se ele não vencer, ele não presta, não. Você tem que trabalhar, porque desde novo você aprendia a vencer. Bolinha de gude, jogar bola na rua, essa mentalidade.
Tudo é disputa.
Mas isso aí não quer dizer que eu vou atrasar ou atrapalhar a formação do jogador. Isso em nenhum momento vai. Então, tipo assim, depende muito do clube. O que o clube quer? Cortez, eu estou querendo que você forme o jogador. Não estou importando se ganhar ou perder. Pronto. O clube vai querer, eu quero formar e ganhar. Então você tem que fazer o quê? Uma mentalidade vencedora. Que você tem que formar e ganhar. Não tem como você formar e não ganhar. Se eu não ganhar, eu não estou aqui. Se eu não ganhar, o teu mestre Israel me manda embora. E isso é o futebol. Aí fica um montão de gente na internet falando baboseira, que não trabalha no futebol, não entende futebol. E acha que hoje em dia a nossa base... Não, são vários fatores que atrapalham a nossa base. Não é questão de querer vencer, não tem nada a ver isso.
É isso aí. Nós estamos no bastidor da bola, batendo um papo com o nosso... Tem gente aí? Hã? Opa, estamos aqui no nosso WhatsApp aqui também. É, rapaz, a gente começa a bater papo aqui. Deixa eu ver. Ah, tem o Vladimir Filho. Olha aqui, chegando aqui no estúdio, a presença do nosso comentarista. Está no aquecimento, já está aquecendo. Está lá se preparando para logo mais para a jornada. Grande Vladimir Filho, na escuta na minha Alexa, no bairro Meireles. É, Alexa. Bom domingão, Vladimir, a cadeira cativa aqui. Também nós temos o Luiz Paiva. Luiz Paiva está ligado à Rádio São, diretamente da Lagoa do Juvenal. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Essa é a cadeira cativa aqui da Rádio São. Nós temos mais gente aqui, depois da passada. Chega aqui o Jota Lassa. É Luciano Vieira, meu irmão, está ligado no bastidor da bola. Depois vou lá para o apartamento do Gomes, ó. É. Eita, vixe, vamos morder a batata. Maria. Tô sabendo que tem um carneiro. Vixe, rapaz, o negócio. Ele foi prestar. Campeão ontem, a Polícia Federal, do qual sou um dos treinadores lá daqui.
Não vai prestar.
Os homens, eu digo, como é que eles vão estar inteiros amanhã? É. Sexta-feira, uma confraternização. Onde teve o jogo? Campeão da Copa Jurídica, né? Um abraço a todos da Polícia Federal, meus atletas e também o pessoal adversário, gente, todos muito gente boa, o pessoal da Defensoria Pública, que muitos são meus atletas lá na OAB, né? Então, ontem eu tava coração partido.
Tava em casa,
mas
né?
Tudo bem, Jota Lacerda, aqui tudo no nosso bastidor da bola. Prazer ter você aqui, Jota. Vamos repercutir um pouco aqui, falando da base. Você gosta também? Eu gosto, você gosta. E o Cortez vem batendo logo em tudo aquilo que você tem falado aqui.
Gosto.
Mentalidade
gosto.
Dos garotos. É. Mudar a mentalidade dos garotos. A mentalidade vencedora. Eu falei pra ele. Muita gente diz que é só pra revelar. Aí tem a mentalidade de vencer. Como ele disse, tem que vencer.
Pra é verdade.
Também. Um abraço. Boa tarde, Jota. Muito obrigado aqui. É um prazer ter você aqui no bastidor da bola.
Que é isso. Prazer é meu. Um abraço ao Cortez. Eu gosto da base porque tive a felicidade de ter trabalhado na época em que o Vitória revelou a sua maior safra de craques. Eu peguei lá aquela época do Dida para cá. Então eu peguei toda aquela safra do Dida, do Alex Alves, do Paulo Isidoro, do Vampeta. E uma leva de Rodrigo, lateral direito, Índio, que depois jogou no Corinthians. E vários outros.
Cortez jogou tantos. Vitória, Cortez?
Não.
Olha, nunca jogou time ruim não, né?
Nosso
amigo baiano.
E realmente é fantástico o trabalho que esse pessoal faz na base. E eu gosto das declarações do Cortez, né? Inclusive, quando esse aspecto de ser vencedor ou não, vencedor todos nós temos que ser.
Sim.
Se não formos vencedores, vamos naufragar. Não é? Agora, você não pode, como alguns dirigentes cobram, que o treinador seja vencedor, que ele tenha um time vencedor, que ele ganhe as competições.
O contrato de um time só para ganhar,
não,
né?
Não dá condição de trabalho. Você vai vencer se você fizer um bom trabalho. É natural. Você fez uma boa seleção, uma boa captação. Tudo começa na captação. Como ele disse, você fez uma boa captação. Ele não vai captar. Não é Cortez quem vai captar. Então, fizeram uma boa captação. Entregaram para ele aquilo que ele disse. Todo dia o menino tem que provar. Aí é a parte dele. Olha, meu filho, você tem, amanhã você tem que ser melhor que ontem, que hoje. Depois de amanhã, melhor que amanhã. Sim. Sabe por quê? Senão vai chegar um moleque aí, melhor que você, você vai embora. E ele vai ficar em teu lugar. Então é natural que se você tem um trabalho assim, você vai ser vencedor. Não é você fazer um time para ser campeão. Ah, traz um monte de moleque aí, traz daqui, traz dali, bota, faz uma salada aí, um negócio, campeão. E no outro dia? Cadê o trabalho? Tá? E a sequência? Meu jogador está com 16 anos, tá 17, está voando, mas cadê o projeto? Para ele começar a treinar entre os profissionais, para começar a concentrar, teve uma brecha ali, opa, bota o moleque, viaja, tal. Aí amanhã, pô, machucou o lateral titular, machucou o reserva, quem é que bota? Tem um moleque da base que está aqui, bota meu moleque que ele está bom. É trabalho, é disso que eu falo. Não é de uma coisa isolada, né? Algo lá no CT que ninguém vê, e aí um dia machuca os dois, quem é que bota? Ah, não tem e tal, chama o cara da base, mas o menino nunca treinou. O menino nunca concentrou, o menino vai chegar lá, só em estar entre os profissionais, ele vai ficar assustado. Né? Então é disso que eu estou falando. Falar nisso, Cortez, vocês estavam falando, eu pesquisando ali uma outra coisa, eu achei um trabalho, esse trabalho é de 2018, Júlio de Mesquita Filho, foi uma dissertação dele na Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências Rio Claro. Ele fez um trabalho interessante, jogador da base, sobre, ele pegou várias opiniões de treinadores sobre jogador da base, categoria sub-15, joia ou gente, é. Inclusive, eu, por exemplo, não gosto quando dizem assim, ah, o clássico é a nossa melhor mercadoria, não vejo bem assim, eu acho que futebol primeiro é arte, sim, né? Primeiro é arte, não é mercadoria, é arte, é um pouco diferente, mas aí, é aquilo que você falou lá, eu imagino que você trata seus meninos de uma forma diferente, porque você também forma um cidadão, né? Ali quantos vão ficar profissionais?
A gente não sabe.
Funil. Inclusive lá funil. No trabalho ele diz assim, ó, a base é uma pirâmide larga de funil estreito.
Funil, é.
A base larga de funil estreito, trabalho muito legal. Que eu encontrei ali, agora por acaso, parece assim que os deuses conspiram, né? Conspiro. Vocês estão falando aqui, aí eu entrei na internet e tal, aí achei esse trabalho lá.
Quando estou procurando alguma coisa, esporte sempre pega um bom trabalho universitário.
Então, joia ou gente? Você já deu o insight aqui.
Primeiro, Jota, bom falar contigo, é um prazer.
Não, prazer foi meu, cara. Um
cara inteligente, que gosta da base, tava lá de Vitória, ela sabe, ela sempre sai joias. Fenômeno, entendeu? Só que eu vejo muito assim, eu não vejo joia, eu vejo gente. Porque se eu falar joia, eles perdem o valor de cada vez mais querer se dedicar para chegar no alto nível. E hoje em dia, lá na base, eu sempre me preocupo, falar assim, eu falo para os meninos, aqui não tem nenhum craque. Aqui não tem nenhum craque. Se tivesse craque, não tava mais aqui. Alguém já tinha pegado e vai, não. Aqui é todo mundo trabalhador. Vocês estão trabalhando para vocês buscarem um lugar do sol. Então, com humildade, com personalidade, eu quero coragem. Futebol só tem espaço para quem tem coragem. Vou dar um exemplo, aí. Tem um menino de 16 anos do Cruzeiro que joga no profissional. E por que o moleque do 15 não pode almejar isso aí? É trabalho, é entrega, é determinação. Então eu sempre coloco o pezinho no chão. Vamos trabalhar. Tive a honra de botar 4 jogadores do sub-15 para treinar no sub-20. Os moleques foram lá e deram conta. Por quê? O trabalho meu é intenso, eu trabalho com ele, porque eu não estou preparando, vocês não são jogador do Cortez, vocês são jogador da vida, vocês são jogador por 17, por um 20, para onde precisar, então vocês têm que sustentar isso, então desde o começo eu falo isso com eles, gente, aqui não tem craque, aqui tem trabalhadores, eu aqui estou trabalhando, estou me doando o máximo, porque eu também quero um lugar melhor, eu também quero buscar coisa grande, mas primeiro eu tenho que valorizar aonde que eu estou, quem abriu essa porta para mim, quem me deu essa oportunidade, então eu vou me dedicar ao máximo, porque eu sei onde que eu quero chegar e eu sei onde que eu quero ir.
É por aí.
É aquilo que tem falado...
Eu já sabia que Cortez iria dar essa resposta.
Porque eu aqui que prezo pelo quadro da base, por dentro da base nós temos um quadro, eu acho que é o único programa do Estado do Ceará que se preocupa ter um quadro da base, para a gente saber disso aí. É muito interessante, porque aqui nós trabalhamos com profissional, né, Jota? A gente só critica a base, que não existe. Tivemos aqui numa época, e até hoje, desde esse dia eu venho levantando tudo isso, foi Rogério Ceni ou foi o Lisca, que disse que olhava para a base e não via nada, não era? Não enxergava. Acho que foi o Rogério Ceni quando mandou buscar um menino 18 anos do Flamengo, outro não sei quem. Não foi os meninos que vieram do Flamengo e disse, ah, por que que vem de 18 anos de lá?
É porque o pessoal cobrava, né? É. Que colocasse no time.
Aí eu peguei.
E eles não viam. Viu,
Jota? Jota, aí eu fui me
trabalho para isso.
Eu fui, né? Buscar é mais.
Tem que ter trabalho.
Aí a gente só pesquisando. Só
que se
a gente
cortar aqui, sabe o que é importante também, que eu vejo muito isso? Quantas vezes o treinador do profissional desce para base.
Desce lá.
Aí tu me fala, quantas vezes o auxiliar do treinador do profissional vai acompanhar? Porque é fácil, às vezes tu só vai receber. Olha, vou dar uma olhadinha. Vou dar um exemplo que aconteceu lá no Grêmio. Lá no Grêmio em 2017. O Renato não ia assistir os jogos do Sub-20. Não. Sabe quem ia lá? O auxiliar dele, o Alexandre.
Sim.
Foi o auxiliar dele que viu o Arthur.
O Arthur.
Que era reserva no Sub-20.
Matheus
chamou para treinar com a gente. De reserva, o cara titular foi vendido pro Barcelona. É isso que eu falo. Porque às vezes, quem trabalha na base, às vezes eu mesmo posso errar. Às vezes eu posso estar aqui com o Jota, tô trabalhando, mas o Jota é meu reserva. Aí eu vou pegar o Didi, é meu titular. Só que chega um treinador, eu quero o Jota. Aí leva lá e dá caldo
e dá.
Esse é o futebol. É, o futebol não tem lógica.
É, não. E tem olhares diferentes.
Né? Exatamente.
O que você está vendo, eu digo sempre isso. O pessoal critica o treinador. Eu digo, pessoal, ó, eu não estou aqui para criticar o treinador. Primeiro que eu não sei mais que o treinador.
Sim.
Depois, o treinador é muito mais preparado que eu.
Com certeza.
Se terceiro, ele está lá para fazer o que ele está fazendo.
Está sendo pago para isso.
Pago para isso. Então, eu não tenho que criticar o treinador.
Sim.
Eu não tenho que dizer que o treinador está certo ou errado. Eu não tenho que escalar o time. Eu tenho que tentar entender o que é que o treinador está fazendo.
E dar um pouquinho do teu ponto de vista.
Dar meu ponto de vista com base no que eu entendo que ele está tentando fazer. Sim. E aí eu vou concordar, discordar e posso enxergar alguma coisa. Tudo bem, mas coisas à parte. O que Cortez pode ver... O outro treinador que está ao lado dele pode não ver. E vice-versa.
Sim.
O que está no profissional, como ele disse, chega ali, pô, mas aquele menino ali, peraí, a gente pode dar um trabalho dele ali e tal, ele tem aquela valência, tem aquela outra valência.
Sim.
Por que é que não está utilizando? Já vi muito disso também.
Você viu, Jota, até lhe falei, Luiz Otávio Internacional. Humildemente o Israel disse assim, eu errei nesse aí.
Por que que ele errou?
No Ceará. Na avaliação que fizeram, o menino não ficou no Ceará. Luiz Otávio, agora o Internacional está vendendo, né? Vendeu o menino aí pelo monte de dinheiro. Ele, humildemente, ele disse, eu acho que nós erramos, o Ceará, né? Nós erramos nessa avaliação. É. E acontece.
O Endrick, o São Paulo errou.
São Paulo, o Endrick passou, né, pelo São Paulo.
É, mas só, que, quantos, só né, que aí também aquele negócio vai errar, porque são muitos jogadores.
São muitos jogadores,
muita coisa. Um jogador já passou pro Ceará e não deu certo.
Vai
e
outros outro
que vão passar e vai dar certo.
Vai dar certo.
Isso acontece.
É. Olhar. Às vezes o treinador está precisando daquele perfil.
Quando o Flamengo, o Luiz é...
Luiz Araújo.
Luiz Araújo.
Era do Mirassol.
São Paulo. Não ficou. Estourou onde? No Mirassol.
Mirassol.
Isso é futebol, cara. Mas quando é clube grande, que tem uma rotatividade de jogadores.
É complicado. É o Edilson complicado. Capetinha jogava num time de comércio, lá de bairro. E o cara era conselheiro do Vitória, andava lá enchendo o saco para Edilson treinar no Vitória.
Vai levar o Edilson.
Mas enchia mas tem, todo mas dia. Tem. Ele dizia, rapaz, e dizem que o irmão do Edilson era melhor que ele.
Ah, sim.
Aí ele dizia, rapaz, eu tenho dois irmãos lá, se jogarem aqui... Não, não. Aí um dia o cara encheu tanto o saco, Paulo Carneiro. Porra, esse cara me enche o saco. Pai, bota esse cara, o jogador dele aí para... Botaram o Edilson. 10 minutos para terminar o treino, lá. Não, serve não. Edilson foi estourar onde? Lá no interior de São Paulo.
Olha só.
Olha aí, né?
No ano seguinte, Edilson Capetinha estava lá no interior de São Paulo, acho que Mirassol, não sei onde, um time desses aí, estourou aí pronto. Aí o cara ia lá e falou, tá vendo? Eu falei para você.
Mas é isso mesmo, o futebol tem isso. Nós estamos aqui no bastidor da bola, já são, olha o horário, passa rápido, 13h54, batendo um papo com o Cortez. Cortez, aí eu queria te perguntar, esse é um início de trabalho, você se capacitou, e eu digo outro, eu acredito que para o atleta, né, Jota, lá do 20, ou que está vendo o Cortez, ele quer, inclusive, até bater foto com o Cortez,
claro.
Quer ouvir, quer ser treinado pelo Cortez.
Outra
então,
coisa
aquela
que
máxima
falo.
De quem jogou, Jota,
é outra
e se
coisa,
capacitou,
é outra
vai
coisa
levar
que eu,
vantagem?
É outra coisa que eu falo, eu vejo muito clubes, tô abrindo aqui, contratar profissional aí, bota, primeiro, diploma de acadêmico, não sei o quê, tá, segunda...
Sim,
mas peraí, bicho, tudo bem, o acadêmico vai ter o lugar dele lá e tal, mas tem lugar que tem que ser o cara que jogou futebol. O cara, o menino que treina com o Cortez, me bota lá para treinar o menino. 500 diplomas nas
costas.
Será
se nós dois falando nunca, a cor pro menino, hein, Jota? Não vai querer ouvir, né? Eu cortei, não.
No dia que eu estiver lá treinando com eles, que o Cortez for lá visitar o clube, eles largam todo mundo e vão pro Cortez.
Na hora, claro.
Então, é outra coisa que os clubes começaram a fazer. Quem sou eu para discordar? Mas isso tem tirado muito também da turma da base. Olha, botem profissionais, tá certo, melhora o nível. Mas o cara que jogou futebol, eu acho que todo clube deveria aproveitar seu ídolo.
E ele tem que se capacitar,
é,
claro.
Eu vejo muito assim, tem muitos treinadores muito qualificados, muito bom. O Brasil tem muitos bons treinadores. Ainda mais treinadores que nunca jogaram bola, mas eles estudam muito.
Claro.
E aí, esse foi meu maior desafio, que eu falei, cara, eu não sou estudioso igual eles. Mas eu tenho uma vivência que eles nunca vão ter de 20 anos dentro do campo.
É. Então eu preciso que quilômetros à frente.
Eu preciso que me qualificar. Aí fiz todas as licenças da CBF. A última agora, quando eu fiz ano passado, fez eu e o treinador do 20, o Alisson. Tava nós dois na mesma sala. Terminamos a licença pró junto. Quando eu vim para cá, por quê? Quando eu for falar, eu vou ter autoridade para falar. Opa, o Cortez não é só ex-jogador, não. Ele terminou a licença. Eu fiquei 4 anos fazendo. Hoje eu sou mentorado por quê? Renê Simões, eu faço mentoria com ele, eu faço mentoria também com o Pombo, analista da seleção brasileira. Então eu vou buscando treinadores. Então eu vou pegando treinadores, analista, o próprio Barroca também, conversa muito comigo. Sabe? Então eu vou buscando isso aí para aprender o que eu posso fazer, o que eu não posso. Fora a vivência que eu tive com tantos treinadores, eu vi o que dava para fazer, o que não dava para fazer, o que vai ajudar, o que não vai ajudar. Então eu falei assim, cara, como eu sou ex-jogador, às vezes as pessoas acham que o Cortez, que é jogador, quer tirar vaga. Ninguém tira vaga
ninguém
de ninguém.
Tira vaga
tem
de ninguém.
Espaço para todo mundo no futebol. Claro.
Quem estabelece é a competência e acabou.
Cortez.
Por isso que eu na base ali, eu falo, cara, o que vai me manter não é só o trabalho, é conquistar. Porque quando você conquista, tu ganha. O próprio Israel mesmo. Eu perdi 2 jogos no Ceará aqui, ele me dá uma chamada.
Dá, sim.
Pra tu ver como o futebol é. Ele me dá uma chamada.
E só passa aqui no bastidor da bola os campeões.
E outra coisa,
vou chamar quem perdeu, né?
Eu perdi 2 jogos aqui, Cortez, filho, o que tá acontecendo? Isso aqui é Ceará. Eu falei, Jael, você tá com razão, a responsabilidade é minha. Eu vou treinar o time. Treinei, em 4 finais que disputamos, ganhamos 3. Perdemos 1 para a Seleção Brasileira. O restante ganhamos do Atlético Mineiro, ganhamos do Floresta, ganhamos do Fortaleza. Então, tu vê o quê? Foi preciso uma cobrança, que é normal do patrão para o empregado. Eu qualifiquei nos treinamentos, meus jogadores, e chegamos. Então, ninguém pode falar, ah, o Cortez está aí porque ele é amigo do Israel. Não, a hora que tem que me chamar a atenção, me chama. Mas tem trabalho. Tem trabalho.
Tem trabalho. É aquela história. Você tem sua tropa, que são os meninos, e o menino tem que entender que tem um comandante, que é Cortez. Então os meninos seguem o comandante. O comandante vai cobrar da tropa e a tropa tem que responder para o comandante.
E venceu.
Né? E aí funciona. E aí, Cortez, é essa pergunta que eu quero fazer. E o Ceará está seguindo essa política de escadinha para o menino chegar lá no time principal?
Cara, o Ceará está fazendo um bom trabalho. Eles estão seguindo, sim. E lá no Ceará a gente faz muito assim. Eu acabei de falar que você não estava aqui, não. Na categoria sub-15, eu estou quase terminando a temporada com 8, 9 jogadores sub-14.
Adiantando,
então,
né?
Adiantando, porque... E eu falo pros moleques...
O sub-20, praticamente, tem time que não tem mais
sub-20. Agora, o 20 do Ceará tem uns 4, 5, 7 jogadores, já estão no profissional. Eles ficam, então...
O 20 é 18.
Então, eles fazem muito isso. E eu falo pros meninos lá, com todo respeito, às vezes os meninos perguntam, professor, mas por que eu não estou no teu jogo, professor? Aí eu falo, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não estou aqui para sacanear ninguém. Vai jogar por merecimento.
Claro.
Vai jogar quem se entregar no treino. Eu não vou botar um cara que quebra no treino pra jogar. Não vou. Aí depois vocês reclamam, sabe o quê? Que eu pego o moleque do 14. No jogo ontem, jogamos ontem na Seromo, ganhamos o jogo. Eu joguei com o menino sub-13. O zagueiro sub-13 jogou no sub-15. Eu não tenho medo de botar moleque novo, não. Mas se tem qualidade, vai jogar.
Claro.
Só que eu falo pro moleque da minha categoria. Ou vocês acordam, ou eu busco embaixo. O que, que vocês querem? Porque acaba que eu falo, a geração, eles acham que é muito confortável. Ah, se eu sair do Ceará, eu vou para um time dali.
Virou base profissional, né? Isso aí.
Só que eles esquecem a grandeza onde que eles estão. Aí imagine eu, cara, eu tô no Ceará, irmão, é meu prato de comida. Esses dias mesmo aqui, só para não cortar, eu cheguei pro menino e falei assim, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. A minha geladeira tá vazia. Eles olharam para mim assim, ah, qual é a potência da geladeira? Minha geladeira tá vazia. Sabe por que está vazia? Vocês estão me olhando como Cortez, ex-jogador. Não sou mais jogador, sou treinador. Não ganhei nada, não conquistei nada. E eu estou na base, eu quero melhorar de vida. Então a minha geladeira está vazia. Cortez como jogador, não, minha família estava bem, tudo bem. Agora como treinador, a geladeira está vazia. E por isso que eu tenho que ralar para não conquistar, encher a geladeira.
E a empresa está no vermelho, que você se bancou, né?
Exatamente.
Está no vermelho ainda,
então, mas essa é a realidade que eu falo para
ele. Ele mesmo se bancou.
Porque senão os meninos
tem que ter cobrança.
Porque senão os meninos acham assim, ah, o Cortez está aqui, está só...
Não, eu, na chegada dele, o Israel, que é meu amigo, né, o diretor amador, disse, contratei o Cortez. Eu disse, rapaz, está forte. Não, deixa eu abrir o jogo. Ele se contratou. Ele veio, como ele disse, pegou a passagem dele e tudo, e disse, vou lá para o Ceará, eu quero ir lá trabalhar.
E aqui eu sou muito feliz, cara. Eu te falo aqui, sou muito feliz. Por mais que eu tenha...
E o Israel chegou e disse, o salário é esse, aceita, ele aceita.
Por mais que eu estou longe da minha família, cara, mas aqui no Ceará eu encontrei uma família. Por isso que eu falo para meus jogadores, nós somos uma família. Nós somos uma família vozão. Então a gente passa mais tempo aqui do que na nossa casa.
Exatamente.
Então a gente tem que fazer esse ambiente aqui
ser
um ambiente prazeroso, um ambiente gostoso. Eu não quero que vocês carregam peso. Vocês têm que se divertir, mas com responsabilidade. Futebol tem responsabilidade, mas tem diversão também.
É verdade. É tudo isso é responsabilidade. Tem que ser vencedor mesmo, tem que ter cobrança mesmo. Tá? Se não tiver essa cobrança, se não tiver essa união, não vai andar.
E acaba que eu falo muito com ele assim, eu sou muito respeitador. Eu acho que o respeito tem que vir do treinador para os jogadores. Não pode vir do jogador para o treinador. Se eu te ofendo, se eu te xingo, eu te dou brecha para você também fazer isso. Eu falo com ele, ó, eu nunca vou xingar vocês, nunca vou ofender vocês, mas se vocês me expor na frente dos outros, eu vou expor vocês. Então vocês têm que entender uma coisa. Professor, hoje o senhor não foi legal com a gente. Pode falar que eu preciso me corrigir. Eu preciso melhorar. Não é que o Cortez é o dono da verdade.
Claro.
Nós estamos aqui para aprender.
Claro.
E junto crescer juntos, entendeu?
Claro.
Então, esse ambiente tem sido muito bom nosso.
Legal. Nós estamos aqui no Bastidor da Bola, hoje batendo papo com o Cortez, técnico sub-15 do Ceará. Estou aqui na escuta, Claudinho Lino, com meu filho João Guilherme, no bairro do Henrique Jorge. Um abraço. Aqui o Tiago, boa tarde, vocês da Rádio Assunção. O Tiago Santos, lá da Rádio Esporte, Recife, 91.7, está pedindo aqui autorização, viu, Bolt? Depois passa aí para retransmitir toda a nossa jornada, retransmitir o programa para toda Recife, pois não, a gente passa já para o pessoal aí para da produção, tá bom? Ele está pedindo aqui que vocês autorizem a nossa retransmissão, tá bom? Para toda a jornada esportiva, então o pessoal de Recife aqui também. Ó, o Hugo da Federal está mandando, amigo Didi, boa tarde, eu estava sem telefone. Só agora que eu consegui tirar da minha neta um abraço, estou ouvindo, tá vendo? Não perde nem o telefone, é fiscal da neta para assistir o programa. Muito obrigado, Hugo, lá de onde da Federais, ligado. Tá chegando o nosso horário. Agora eu te pergunto, viu, ô Lacerda? Cortez, aí você começou esse trabalho no Ceará, a coisa tá dando certo. A pretensão é continuar na base do Ceará ou em J. Lacerda? Ele começou esse trabalho, como se diz, é igual aquela banda de pagode que pede para tocar de graça e no outro o cara chama, casa cheia, diz, não, agora eu só vou por tanto. Ele pagou a passagem, veio, aceitou o salário.
Mas agora
eu pergunto, assim, Cortez, pretende continuar esse trabalho aqui no Ceará ou o telefone já tocou?
A vida é assim, Didi, a vida é assim. Quando eu vim pra cá, eu também fiz isso.
Foi.
O telefone tocou, aí eu perguntei pra quando é? É pra ontem. Aí eu falei, pô, então, anteontem eu chegarei aí, comprei a passagem e vim embora.
E quando eu vim pra cá pra semear numa terra fértil. Porque Ceará é uma terra fértil, entendeu? Então, não depende de mim, depende do mestre Israel, entendeu? De poder falar com meus representantes. Eu estou muito feliz aqui, muito feliz mesmo, porque nem eu acreditava, assim, que a gente ia ter um início tão bom, que se eu falar os números aqui, nós fizemos 53 jogos, 39 vitórias, tivemos 10 derrotas, 8 empates, fizemos 154 gols, tomamos 21, e em 4 finais ganhamos 3 títulos. Então, um número muito bom. Isso é o quê? É mérito de todo mundo, da comissão, do
staff. Complicou, viu, Israel?
De todo mundo. Então, eu fiquei aguardando o mestre Israel falar como representante, mas eu tô muito feliz, cara, muito feliz aqui.
Cortez, a gente tem mais te agradecer, a gente espera que você apareça mais vezes. Hoje nós estamos com a jornada, hoje realmente o futebol cearense tem que parar. A nossa equipe já está aí no Castelão, na Engenhão. Todos nós, daqui a pouco a gente começa essa transmissão esportiva aqui. E te agradecer e ficar o convite para voltar mais vezes. Não esqueça da gente, quando você estiver lá em cima.
Foi que nem você falou. Quando vem aqui, é, o cara
passou,
decola. Que mudou
de patamar.
E aí,
tá bom.
E aí, se Deus quiser, e eu vou poder vir aqui já. Vou poder vir aqui renovado já, né?
Com
já
certeza. Eu renovo meu contrato. Pois muito obrigado, Cortez, viu? E fique suas considerações finais.
Eu quero primeiramente agradecer a todos os ouvintes aqui da Rádio Assunção. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Que vocês possam ter uma semana extraordinária, uma semana de conquista, uma semana de realizações. Continua acompanhando aqui essa rádio abençoada, que sempre leva informação para a base, para todos, tá bom? Beijo no coração e hoje vamos torcer para o nosso vozão permanecer na Série A.
É isso aí, Cortez. Muito obrigado. Nós estivemos batendo papo hoje com o Bruno Cortez, técnico do Sub-15 Ceará, tetracampeão estadual, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos, agradecer a presença do Jota Lacerda, que vai a participação do Jota aqui, muita gente ligando, o próprio Mardoni Filho já está nos ligando aqui, mas a gente vai encerrando por aqui o nosso Bastidor da Bola e até o próximo domingo.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH 590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
Assunção. ZYH 590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Noite de luz, céu a brilhar, amigo. Sempre
aí, mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
Entra em campo com o coração na mão, nas ondas da Assunção, pura vibração. Bola pra lá, bola pra cá no gramado. O estádio é fogo, tá tudo animado. O mais importante vai chegar e você vai gritar, vai arrepiar no gol. Grita alto sem parar na emoção. Deixa o grito te levar. Jornada esportiva, vamos surpreender. De Assunção vem o som da torcida. É força, é paixão, é pura vida. O gol, o mais importante vai chegar e você vai gritar, vai arrepiar. O gol, grita alto sem parar na emoção. Deixa o grito te levar. Deixa o grito te levar. A bola rola, a magia está no ar. Cada passe, cada chute, tudo pra ganhar. Do rádio ao campo, o sonho tá aqui. Assunção é festa, é hora de sorrir. O gol, o mais importante vai chegar e você vai gritar, vai arrepiar. O gol, o grita alto sem parar na emoção. Deixa o grito.
Horas 8 minutos, 2 da tarde, 8 minutos, hora certa. Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais e importados. Confira a filial na Serrinha, na Avenida Doutor Silas Muguba, 3500. É a filial de número 38, telefone 3499-9040. Futebol é na Assunção. A mais forte do esporte, domingo de Série A do Campeonato Brasileiro. E Série A você acompanha na Assunção Cearense AM, 620, 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É o dia do fico, porque o futebol cearense, se Deus quiser, vai confirmar a permanência na Série A do Brasileiro. Daqui a pouco, 16 horas, Castelão em nossa capital, Ceará contra Palmeiras, a narração de Iris Bafrança, comentários de Bardoni Filho, reportagens Tony Mota na galera, Mendonça Filho, no mesmo horário, Engenhão, Rio de Janeiro, Botafogo contra Fortaleza, narração César Luiz, comentários de Jota Lacerda, reportagens Aloysio Lima, e no plantão Souza Filho, o plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro, em dia com o seu clube, tem as informações do Ferroviário, com ele, Kilber de Campos, a nossa equipe técnica, mais técnica do rádio, aquela que não leva choque, mesa de áudio de Adson Bolt, central técnica ao vivo do Castelão, César Augusto com o apoio de Artemilto Moraes, o homem invisível dos transmissores, o seu Raimundo, e a supervisão é de Paulo Nascimento, escalada e em campo, escalada toda a grande equipe, Moésio Loyola, mais forte do esporte, para bater bola com o torcedor, neste domingolão de Série A, do Campeonato Brasileiro. E você confere a nossa programação também através da internet 620am.com.br, através do aplicativo próprio da Rádio Assunção, ou mesmo Facebook ou Instagram, pois Assunção está em todas as plataformas digitais. WhatsApp para você registrar sua audiência é o 99743-0620. E tem também o anúncio relâmpago. Divulgue a sua marca, anuncie a sua empresa no futebol da Assunção. É no Pique, é no Pix, é no Pix, é no Pique. 99743-0620. 14h11, 14h11. Vamos iniciar o maior giro de destaques do rádio esportivo brasileiro. O pisca-pisca vem e recupera retrovisores, faróis e lanternas de todas as marcas. Avenida Heráclito Graça, 1475, ligue 3261-7535. Nido Box Supermercados, feitos para você. A direção é do Dinovano Pinheiro. Primeiro destaque vem do Castelão, vem do Ceará. Repórter Tony Mota, aquele abraço. Boa tarde, Tony.
Ceará! Aquele abraço, Mário. Boa tarde para você e para os amigos da Assunção nesta grande jornada esportiva. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. O torcedor já começa a ter acesso aqui às dependências da Arena Castelão. Quase todas as dependências voltadas para os torcedores do Ceará. Até a Superior Sul também será dividida, porque ficou ali, de acordo com a informação que a gente tem, 4 mil ingressos foram disponibilizados para os torcedores do Palmeiras. O restante de todo o estádio vai ser para presenciar aí o torcedor do Ceará. Então tá tudo prontinho. O técnico Léo Condé tem aqueles retornos, né, do Matheus Bahia, também do jogador William Machado. Agora fica aquela dúvida, né? Pedro Henrique joga ou não joga? Acredito que não, deve estar ainda no departamento médico, assim como o Nicolas, mas o time vem forte buscando essa vitória, porque vale lembrar, o Ceará só depende dele. Se vencer, não quer mais nem saber do que aconteceu com o restante dos jogos, porque ele já estará garantido na Série A do ano que vem, Mário.
Ok, Tony Mota, Clínica Progastro, Endoscopia e Colonoscopia Centro e Audiota, atendemos também IPM, SEC, ligue 3201-0000. JJ Consultorias, onde você faz sua inspeção predial sem sufoco, conte com a gente, ligue 98878-1100. Seguindo, no Castelão, Mendonça Filho, no patinete oficial da Assunção, ele acompanha a movimentação dos torcedores, ele acompanha o trânsito de Fortaleza, porque é jogo de casa cheia. Aquele abraço, boa tarde, Mendonça.
Alô, alô, Mário Antônio, boa tarde para você, boa tarde para o público ouvinte da Rádio Assunção. Estamos aqui marcando presença no Estádio Castelão, recebendo um bom público hoje. Casa cheia, jogo decisivo para as pretensões do Ceará, Ceará e Palmeiras. Chegando aqui um torcedor, gosta muito da Rádio Assunção. Seu nome é?
Marcos.
Mora onde, Marcos?
Pacajus.
Alô, Pacajus, terra boa. Tem muitos ouvintes na Rádio Assunção lá em Pacajus, com certeza. E hoje é um jogo decisivo. Ceará tem que sair dessa. Começou queimando lá em cima, descendo na ladeira. Mas hoje tem um Palmeiras pela frente.
Não, com certeza. Um jogo difícil. Não vai ser fácil, porque o Palmeiras vem poupando alguns titulares. Mas eu acredito que o Ceará vai conseguir ganhar do Palmeiras e a gente vai conseguir permanecer na Série A, se Deus quiser.
Você sabe que o Ceará só depende dele, ganhando já carimba.
Exatamente, é fazer o fácil, né? Não tão fácil, né? Mas ganhou, acabou, não depende mais de ninguém, somente dele. O Ceará só depende dele, é só fazer o dever de casa.
No seu pensamento, o placar do jogo hoje?
2-0 Ceará.
Ô Marcão, valeu meu irmão, um abraço para você, os amigos de Pacajus. Forte abraço, ligado na Assunção AM 620, a mais sorte no esporte.
Ok, Mendonça Filho, uma loja da distância, tem tudo para montar o seu escritório. Mr. Hall 3979, ligue 3235-4143, com amplo estacionamento e grátis. Vinho Gaúcho, é bom, mas pampas. Bardoni Filho, comentarista dinâmico e nota 10, um dos titulares da opinião da equipe Moés de Loyola, que vai comentar daqui a pouco o jogão de bola entre Ceará e Palmeiras, 16 horas, o Castelão, seu destaque, aquele abraço. Boa tarde, Bardoni.
É, boa tarde, Mário. Boa tarde, amigos da Rádio Assunção. Eu considero essa tarde super importante para todos os times que estão passíveis de rebaixamento. Mas o meu foco é o futebol cearense. E considerando o futebol cearense, eu traço três cenários. O primeiro cenário ótimo, espetacular. Ceará e Fortaleza permanecendo na Série A. O intermediário, um dos dois, ou Fortaleza ou Ceará, um cai e outro permanece. E o pior cenário, cenário caótico, absurdamente ruim, é os dois sendo rebaixados. Então vamos aguardar com muita expectativa. Dos cinco, não tem ninguém classificado de permanência para permanecer e não tem ninguém rebaixado. Está tudo ainda em aberto entre Santos, Fortaleza, Ceará, Vitória e Internacional, Mário.
Ok, Mardônio Filho, comentarista, dinâmico, nota 10, refrigerante de caju, Ceará, é nosso, é do Ceará e é um produto Asa Branca. Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e tem a garantia. Na Loteria Estadual do Ceará, a subestrela da sorte, Iris Bafrança, vibrante a cada lance. Ele vai narrar daqui a pouco as emoções de Ceará e Palmeiras, 16 horas, o Castelão é para vencer, Ceará, para garantir a permanência na Série A do Brasileiro, para 2026, aquele abraço. Boa tarde, Irisma França.
Oi, Mário, grande abraço. Daqui a pouco, bola rolando, mozão em campo. O Leão também, uma jornada dupla, simultânea, onde vamos contar um capítulo histórico desta história maravilhosa. Duas camisas, dois pesos, duas histórias. De um lado, o Vozão, do outro, o Leão, contra grandes adversários. O Vozão tem o Palmeiras pela frente, o Leão tem a equipe do Botafogo. E nós aqui para contar essa história, confiantes de que hoje o futebol cearense permanecerá na primeira divisão. Com relação ao jogo do Ceará, nós vamos acompanhar aqui no Castelão. Já estamos por aqui prontos, com espírito elevado, com pensamento positivo, otimistas em relação ao que pode acontecer no jogo de hoje. De um lado, o Mozão, que tem pretensões, tem objetivo na competição, vem focado para permanecer, independente do que já aconteceu no passado, dos jogos onde errou, onde acertou, enfim, da imprevisibilidade que é o futebol. De outro lado, o Palmeiras já conquistou o que queria, não conseguiu o título, mas ninguém passa mais o Palmeiras em relação ao vice-campeonato, já tem a grana garantida na conta. Não tem essa motivação para o jogo de hoje. De um lado, a equipe que não tem mais motivação nem pretensões na competição. Do outro, o Vozão, que quer permanecer. E tem ao seu lado uma nação alvinegra para incentivar em busca dessa vitória. Tamo juntos, daqui a pouco eu tô de volta para contar essa história e com um final feliz, se Deus quiser.
Ok, Iris Bafrança, vibrante a cada lance, ele vai narrar daqui a pouco. 16 horas, Castelão, as emoções e Ceará e Palmeiras, é seriado brasileiro. Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Imperial Truck Center, a melhor parada da subestrada BR-116 quilômetro, 14,5, número 5.496. O zap é o 99612-3446. Com o Thiago Dantas, vamos agora girar a moçada do Engenhão, porque no mesmo horário, 4 da tarde, tem Botafogo e Fortaleza, o Tricolor de Aço também. Tentando garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro para 2026, o destaque do Fortaleza, repórter Aloysio Lima, aquele abraço, boa tarde, Aloysio.
Fortaleza!
Boa tarde, Mário, boa tarde a você, boa tarde, ouvintes da nossa jornada esportiva, aqui direto do Rio de Janeiro, onde o Fortaleza irá enfrentar a equipe do Botafogo. Já estamos aqui no local do local exatamente onde vai daqui a pouco termos esse jogão de bola, Fortaleza enfrentando a equipe do Botafogo, e vamos esperar que o Tricolor de Aço venha a faturar os três pontinhos para ficar tranquilo, né? Porque ele pode até perder, e dependendo de dois resultados, o Fortaleza também permanece. É o que nós temos por aqui, ainda praticamente ninguém, talvez não tenha sido nem sequer aberto os portões, mas não, foram abertos, tem poucas pessoas aqui. Então vamos lá, Mário, é com você, e agradecer o bom que eu falo com ele na interna.
Ok, Galuísio, 16 anos no mercado, somos as soluções construção e comunicação visual, futebol é alegria e paz, as soluções é dirigida pelo Tricolor Giuliano e agora também no Eusébio, o melhor ventilador do Brasil, domina, você encontra na Central dos Ventiladores, 24 de maio, 962, centro da cidade. J. Lacerda, o comentarista crítico, porém imparcial, um dos titulares, a opinião da equipe, Moésio Loyola, é quem comenta daqui a pouco no Engenhão, Botafogo e Fortaleza, o Tricolor de Aço, também lutando pela permanência na Série A do Brasileiro. Aquele abraço, boa tarde, Lacerda!
Boa tarde, Mário. Grande abraço aos amigos que estão nos acompanhando, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão há mais tempo, e sejam bem-vindos aqueles que daqui a pouco chegarão conosco, inclusive os amigos pelo interior do estado e por outros estados que estão nos acompanhando. Será uma tarde de coração na mão para quem não tem nervos de aço, porque será mesmo assim para o futebol do Nordeste. Chegamos ao Brasileiro de 2025 com 5 representantes. Ah, 5 representantes é um absurdo! 25% do Campeonato Brasileiro no Nordeste. Não, se fosse realmente um Campeonato Brasileiro bem dividido, teríamos mais de outras regiões e mais divididos, inclusive, pelo Nordeste, porque aí não tivemos ainda representante, por exemplo, de Alagoas, de Sergipe, nem vou falar de Piauí, do Maranhão, mas vamos considerar que poderíamos ter mais representantes ainda do Nordeste. E como terminaríamos? Muitos disseram que terminaríamos sem nenhum do Nordeste. Já garantimos o Bahia, que está lá em cima, o Sport caiu e temos 3 numa refrega em que, francamente, eu acredito que 1 dos 3 vai cair. Não vejo como os 3 escaparem. Vitória, Ceará, Fortaleza, 1 deve cair. Nas minhas contas, então, cairiam 2, Sport mais 1, e ficariam 3. Atingiríamos 60% de aproveitamento, o que seria uma marca boa. Seria melhor se ficássemos os 5. Mas o Sport, por exemplo, nem entrou nessa disputa, ficou fora logo lá atrás. Então é isso, é uma tarde para salvarmos a pele dos 3. Se ficássemos os 3, seria ótimo. Mas aí, vou te contar, hein? Eu não estou mais nem fazendo contas. Eu quero é que a bola role para entender como tudo isso vai ficar. E é tempo de Murici. Cada um cuida de si. Quem fizer gol e não levar gol vai salvar a pele, meu caro Mário.
Ok, J. Lacerda, comentarista crítico, porém imparcial, RCM, retífica das caixas de baixa, câmbio manual e automático, desembargador Prachedes, 750 no Montese, a liderança do amigo Carlito. HDOC Saúde Total na rua Rocha Lima, no centro, urgência, emergência, laboratório e exames clínicos, ligue 981-66-0084, a Via Sujipe é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Venha conhecer os nossos modelos Via Sujipe, Dunas e Parquelândia. César Luiz, sempre vibrante. O locutor jovem, feliz e de bem com a vida, vai narrar as emoções de Botafogo e Fortaleza, o tricolor de aço, lutando pela permanência na Série A do Brasileiro. Aquele abraço. Boa tarde, César. César Luiz.
Boa tarde a todos que nos acompanham nesta grande jornada esportiva. Chegou o grande dia, de hoje não passa. Daqui a pouquinho nós saberemos quem fica, quem desce, é claro. E a nossa torcida, mais uma vez, é pelo futebol cearense. Que os dois permaneçam na Série A do Campeonato Brasileiro. Estarei no jogo entre Fortaleza e Botafogo, Botafogo e Fortaleza, já que o jogo é no Rio. O jogo que vale vaga direto na fase de grupos da Libertadores para o clube carioca e fuga do rebaixamento por parte da equipe do Tricolor de Aço. Para terminar o G5, o Botafogo terá que vencer o Fortaleza e contar com o empate entre Fluminense e Bahia. Já o Fortaleza chega à última rodada da Série A vivendo o seu melhor momento na temporada. São 4 vitórias seguidas em uma sequência de 9 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. Com 43 pontos, o tricolor do Pici é o primeiro time fora ali da zona de rebaixamento e depende apenas de si. Vencendo hoje, permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. É torcer por mais um grande desempenho do Fortaleza dentro de campo e sair com a sua permanência na Série A de 2016. Vencendo, continua. Empatando, depende de outros resultados. Será mais um jogo difícil, será mais uma batalha onde a equipe tricolor tentará superar. Portanto, encontro marcado para daqui a pouquinho, onde quando a bola começar a rolar, e você vai acompanhar aqui pela sua Rádio Assunção. Só lembrando que a imagem é sua. E o som é nosso, valeu, Mário! Encontro marcado okay. Para daqui a pouquinho. Tem Botafogo, tem Fortaleza pra cima deles, tricolor!
Ok, César Luiz, Lota JCL, distribuidora de telas, baterias e todos os tipos de acessórios para celulares, smartphone, iPhone e tablets. Temos a melhor assistência técnica da região e entregamos o seu aparelho na hora. Marpal Veículos, compra, vende e financia veículos, Avenida José Bastos, 4.699, loja 33, ligue 98512-7773. HS Bateria, Suba Moura, mais perto de você. Baterias Moura e Zé tem 10 vezes nos cartões. Entregamos em domicílio em Fortaleza e cidades vizinhas. 34670129 e o zap é o 98885-1404. Em dia